Salve pessoal do canal da Nova Resistência, aqui Rafael Machado de novo. Eu estou dando continuidade à série de vídeos de introdução à quarta teoria política, aqui gravando mais um vídeo comentando sobre mais um tema que vai permitir, que permite o aprofundamento em relação aos estudos sobre a quarta teoria política. E hoje eu vou começar aqui a falar sobre um tema que é interessante, ao mesmo tempo tem a sua complexidade, né? Que é a ideia de sujeito da quarta teoria política. Vocês viram que em episódios anteriores dessa série, não os últimos, mas especificamente os primeiros, aqueles nos quais nós analisamos cada uma das teorias políticas da modernidade, eu enfatizei bastante a indicação dos sujeitos das teorias políticas que nós estávamos analisando, né? Me refiro aqui especificamente aos episódios em que eu abordei o liberalismo, o comunismo, o fascismo e o pós-liberalismo, né? E aí, recapitulando, para quem não sabe o que é sujeito, né? O sujeito de uma teoria política, o sujeito de uma teoria política qualquer é aquela figura central, né? Aquela figura fulcral da teoria, o eixo ao redor do qual se considera que a história gira, né? Aquilo que se entende, por exemplo, que é o motor da história em uma determinada teoria política, ou também aquele elemento ativo que se entende que é portador do máximo valor, né? maior categoria axiológica naquele pensamento político, né? Então, por exemplo, no caso do liberalismo, o sujeito é o indivíduo, no caso do comunismo, o sujeito é a classe, e no caso do fascismo, o sujeito é a nação, né? E aí, se nós estamos pensando, se estamos pretendendo construir uma quarta teoria política, se a ideia é transcender essas teorias políticas da modernidade, nós não podemos prescindir também de pensar um sujeito da quarta teoria política, né? Na verdade, essa é talvez a principal questão da quarta teoria política. A principal questão da quarta teoria política não é qual vai ser a taxa de juros ou qual vai ser o percentual de imposto que será cobrado ou qualquer migalha, bagatela do tipo, e sim qual que é o motor, né, da história, do mundo, da sociedade, para a quarta teoria política, tal como interpretada por nós. O que efetivamente transforma a história e o mundo, né? Essa é a questão principal sobre a qual a quarta teoria política e aqueles que estudam a quarta teoria política têm que decidir. Não é sobre pesos e contrapesos, ou se é monarquia ou democracia, tudo isso aí são superficialidades, né? A questão principal, ou uma das questões principais, é exatamente essa da reflexão sobre o sujeito da quarta teoria política. Agora, para falar sobre o sujeito da quarta teoria política, a gente primeiro tem que partir, pelo menos como eu entendo, de uma posição apofática, né? Ou seja, de uma perspectiva, de uma posição de negação, uma posição negativa. No sentido de afirmar que o sujeito da quarta teoria política, se ele é o sujeito da quarta teoria política, ele não pode ser nem o indivíduo, nem a classe, nem a nação. Ou seja, não pode ser nenhum dos sujeitos das teorias políticas modernas. E essa mera rejeição, que está fundada no caráter moderno dessas construções desses entes enquanto sujeitos, tal como eu já expliquei em vídeos anteriores, né? E aí, a partir disso, é necessário apontar, né, como uma parte, que os problemas dessas construções, né, indivíduo, classe e nação, enquanto sujeitos de teorias políticas, derivam dessa formulação moderna que se deu a determinados elementos, determinados aspectos que talvez já estivessem presentes na sociedade tradicional. Quando a gente fala bombasticamente que não existe indivíduo, os liberais, né, que de modo geral eles só são capazes de pensar dentro da modernidade, todos os conceitos liberais, praticamente, né, são conceitos modernos. Ele acha que a gente está assumindo uma postura coletivista, né? Porque se não existe indivíduo, então só existe o coletivo. Não passa pela cabeça dele que um coletivo, que uma coletividade, não é nada além de uma soma de indivíduos, né? De indivíduos abstratos. Mas não é isso, né? Porque a própria quarta teoria política contempla a dimensão singular do homem, mas não do homem enquanto indivíduo, e sim enquanto outra coisa, né? Por quê? E aí é que a gente tem que pontuar que o indivíduo, a classe e a nação, eles podem ser redimidos, né, em um sentido instrumental, e que essa redenção desses elementos pode nos aproximar de um entendimento do que é a quarta teoria política, né? Ou melhor, de qual seria o sujeito da quarta teoria política. Então, e aí, para resumir, não acho necessário elaborar especificamente do que cada uma desses sujeitos seria perversão, né? O indivíduo, ele é a perversão, né, a corrupção da concepção tradicional de pessoa, né, tal como, por exemplo, elaborada por Tomás de Aquino. Né? A classe, ele remete à concepção tradicional de função ou corporação ou vocação ou estamento, né? Ou seja, essa diferenciação humana segundo a sua função social, né? Que também é um elemento existente nas sociedades tradicionais, e a nação, nessa formulação do Estado-nação moderno, né, que não é tal como se usa a nação no sentido mais corriqueiro, ele é a corrupção do conceito tradicional de ethnos, né, ou seja, de grupo ligado por sua origem, né? Essas três figuras são dimensões da realidade de um mesmo ente, né? Você tem aí uma dimensão singular, uma dimensão funcional e uma dimensão étnica. Agora, sozinho, nenhuma dessas dimensões, nenhum desses elementos, ele atende aos requisitos de plenitude que poderiam torná-lo um sujeito, né? Ou seja, motor da história, agente das transformações históricas e mundiais, etc, etc, né? Portanto, para nos aproximarmos desse tema do sujeito da quarta teoria política, né, no sentido não de dar uma resposta qualquer, mas de efetivamente oferecer uma compreensão de como deve ser o sujeito da quarta teoria política, de como ele deve ser pensado, né, o Alexander Dugin, na obra homônima, né, A Quarta Teoria Política, entre outras sugestões, porque ele também dá outras hipóteses, ele oferece tomar como ponto de partida o conceito heideggeriano. Por heideggeriano eu estou aqui me referindo ao filósofo alemão Martin Heidegger, é o conceito heideggeriano de Dasein, né? Que é um conceito relativamente complexo, né? Em relação ao qual a gente viu, né, tem visto uma série de distorções. Eu poderia aqui exemplificar a confusão que existe entre Dasein e identidade. Então, por exemplo, eu vou comentar daqui a pouco nesse vídeo sobre a ideia de Dasein de um povo. Tem gente que acha que o Dasein de um povo se confunde com um conceito de com um conceito filosófico de identidade, mas são coisas completamente diferentes, na verdade, né? Isso vai ficar mais claro conforme aqui eu explicar um pouco melhor o que é o Dasein, né? Eu tenho que explicar de uma maneira o mais simples possível, até porque o Martin Heidegger, que é um pensador bastante profundo e complexo, ele leva aí algumas centenas de páginas para explicar, né, em todos os seus detalhes, o Dasein. Eu vou aqui explicar em um vídeo de 40 minutos, 50 minutos, uma hora, né? Então, evidentemente, vai ficar, fica como uma introdução ao tema. Bem, o Dasein, Dasein, né, é uma terminologia que o Dugin, como eu falei, tomou do Martin Heidegger, e ela é construída pela junção de duas palavras alemães, da e sein, né, que tem aí, que teria como tradução mais literal, ser aí, né, sein, ser, da, aí, né, Dasein seria o ser aí. Só que alguns tradutores, né, em língua portuguesa, que objetivam com isso talvez dar uma tradução mais próxima filosoficamente e não linguisticamente, não literalmente, eles traduzem Dasein como presença, que é uma tradução interessante. Eu havia em vários livros a tradução do Dasein como presença, e eles consideram que essa palavra presença reflete melhor esse conceito heideggeriano do Dasein. E aí eu vou explicar aqui o que é o Dasein, e talvez vocês concordem ou não que presença é uma boa tradução. Eu vou continuar usando o Dasein, né, até porque é como ele aparece mais comumente. E aí, para colocar da maneira mais simples possível, porque nem todo mundo que vai assistir esse vídeo ou essa série de vídeos é estudante de filosofia, ou mesmo sendo estudante de filosofia, quer ou pretende estudar a fundo Heidegger. Colocado da maneira mais simples possível, Dasein é o homem. Só que é o homem visto, lido, a partir de uma perspectiva específica que emerge, né, de uma análise fenomenológica desse ente, o homem, né, análise esta que revela a capacidade singular desse ente, né, do homem, para a reflexão, bem como a sua relação especial com o tempo. Ok, beleza. O Dasein, porém, ele não é uma coisa... Eu falei que em ente, né? Mas ele não é uma coisa dada. Ele não é, tipo, uma pedra, ou uma cadeira, ou um telefone, um celular, né? Um livro. Ele não é um ente, uma coisa, como, né, esses outros entes. Diferentemente desses entes, em geral, que estão aí, eles estão dados, acabados, né? É intrínseco ao Dasein uma certa dimensão, um certo caráter de instabilidade, de incerteza, né? Que é exatamente aquilo que permite, que dá ao Dasein a liberdade de decidir em relação às possibilidades existenciais que se abrem diante dele, né? Ou seja, o Dasein, o homem, ele é mais processo, né? Ele é mais tensão, né, possibilidade, projeto, do que um objeto que pensa, né? Que é exatamente a formulação feita sobre o homem por René Descartes, né? Que influenciou aí todo o pensamento moderno, todo o pensamento, basicamente toda a história, desde aí a aurora da modernidade, né? É o tipo de concepção do homem, tipo de concepção antropológica que está na raiz do iluminismo, que está na raiz da religião, dos direitos humanos e por aí vai, né? Para o Heidegger, o homem não é isso, não é uma pedra que pensa, né? Não é um objeto inanimado que tem ali um fantasminha pensante dentro dele, né? Ele é essa tensão, essa incerteza, esse processo. Ele não é uma coisa acabada, ele é um processo, né? E aí, tendo isso em mente, outra característica fundamental do Dasein, desse ser aí, do homem, é que ele é sempre ser no mundo, né? Ser aí, né, esse aí, é entre outras coisas, no mundo, né? Ninguém poderia perguntar, será aí onde? No mundo, né? Então, o Dasein, ele é sempre ser no mundo. O que a gente pode resumir é como sendo uma percepção, um entendimento de que a existência humana, ela só pode ser concebida também como uma relação do homem com o que não é o homem, né? Do ser com o que não é si mesmo. O homem não está no mundo. Quando fala ser no mundo, ser aí, ser no mundo, não é uma ideia de que o homem é um objeto que está dentro, como se fosse dentro de um copo, de um aquário, ou coisa do tipo, que é o mundo, né? Ele não é uma coisa, uma outra coisa que está dentro de uma outra coisa, né? O que o Heidegger quer dizer, e portanto o Dugin, é que o homem não existe sem estar sempre já correlacionado de antemão com algo ou algos exterior que compõem aí essa paisagem do mundo, né, do mundo da experiência. Nunca existiu Dasein fora do mundo ou antes do mundo. Nunca, jamais. O homem não é um ente que existe aí no espaço sideral, né, e que aí ele é colocado e continua a si mesmo, né? O homem, intrinsecamente, ele já está sempre correlacionado com o mundo, né? Ele é indissociável do mundo. Não existe mundo sem sujeito, né? Ou seja, se você apaga o homem, apaga o Dasein, não existe mais mundo. E não existe homem sem mundo. Não existe o Dasein sem mundo. São como faces da mesma moeda. Alguém aqui poderia vir perguntar, não, mas. E, por exemplo, a interpretação, a perspectiva da minha religião que diz que o homem, etc, etc. Tá. Esse homem hipotético. Que seria o homem perfeito, né? Um homem, em certo sentido, transcendente. Ele não é o Dasein, ele não é o homem, né? Então a gente não faz sentido pensar fenomenologicamente ou mesmo politicamente sobre um homem inexistente, né? Um homem puramente espiritual nesse sentido teológico, né? Então, esse tipo de reflexão, por exemplo, sobre Adão, né, o Cádmo, ou qualquer outra dessas figuras, Manu, né, ou qualquer uma outra dessas figuras originais, né, pais da humanidade, reis espirituais, fundadores aí da humanidade, etc., não serve como crítica, né? Porque vamos colocar na seguinte maneira, pensando aí a partir da teologia cristã, a partir do momento da queda, né, a realidade do homem é o Dasein, né? Então isso aí já penso eu que encerra essa questão. Só que, e aí isso é importante quando a gente fala aqui em ser no mundo. Essa paisagem que compõe o mundo, ela não está composta apenas aí por objetos inanimados, livros, cadeiras, pedras, mesas, paredes, etc., etc. Também por outros homens, né? Portanto, outros Dasein, em relação aos quais as mesmas reflexões se aplicam. Essa reflexão sobre o Dasein, sobre o homem, vale para um homem e vale para cada um, né, desses homens. Simultaneamente. E aí, a gente tem que ter tudo isso aqui em mente, né? Para compreender uma outra coisa, que é o seguinte: esse Dasein, ele pode existir de forma autêntica ou inautêntica, né? O Dasein, ele pode existir autenticamente ou inautenticamente. E aí, de modo geral, resumidamente, a percepção que o Heidegger tem da vida usual do homem é de que ele vive inautenticamente, né? Ou seja, essa existência imediata, cotidiana, corresponde a um modo inautêntico de existência do Dasein. E por que a vida cotidiana, a vida imediata, comum, corresponde aí à inautenticidade? Porque, e aí, segundo a percepção do Heidegger, o homem ele vive de modo geral como se fosse um rato ali num labirinto, né, atrás de um queijo, sempre conduzido pelo nariz, sem realmente decidir sobre o que ele deve fazer, né, sobre nada, na verdade, né? Ele, de modo geral, ele age de uma ou de outra maneira apenas porque é assim que se age. Então você vai ver aí esse pronome reflexivo do se, né? Ele ouve um determinado tipo de música porque é o tipo de música que se ouve, né? Na sua época, onde ele mora, etc, etc. Ele se veste de uma determinada maneira porque é assim que se veste, né? Porque é assim que veste-se. As pessoas se vestem, né, na sua época, na sua classe social, na sua idade, o que quer que seja. Tudo que ele faz porque é assim que as coisas são feitas. E ele, em momento algum, colocou qualquer reflexão, qualquer elemento aí de decisão, de vontade, em nada que ele efetivamente faz. Tudo que ele faz é feito conforme padrões que estão dados já, que estão postos aí, e ele vai existindo, vai vivendo, né? Assim, né? Como se fosse empurrando aí a sua própria existência com a barriga, né? Esse caráter impessoal, né, dessa banalidade cotidiana do homem é chamada pelo Heidegger e também por alguns outros filósofos como Dasein, né? Você tem aí o Dasein propriamente dito, né? Isso aí é o Dasein, né? Dasein não é um conceito fácil de traduzir, né? De encontrar aí um análogo na língua portuguesa. Exatamente porque é essa. Porque aí no alemão, né, ele está utilizando uma construção linguística que tenta retratar o homem de uma maneira impessoal, né? Agora, de fato, a genialidade aí da juventude na internet encontrou talvez um análogo interessante pelo fato de que existem muitas similaridades entre essa concepção heideggeriana do Dasein e esse meme que a gente encontra na internet sobre o NPC, né? O cara, no caso do meme, né? É o cara que, por exemplo, por que que ele apoia a Ucrânia? Ele apoia a Ucrânia porque todo mundo apoia a Ucrânia, porque é o que tá na televisão. Por que que ele, né, aderiu de cabeça a cada um dos elementos, cada uma das pautas aí da tirania sanitária? Porque todo mundo tá fazendo, como é que ele não ia fazer, né? Ele é o cara do momento, o escândalo do dia deixa ele escandalizado também, né? Então, você veja, ele é conduzido, ele é impelido, né? Ele é tocado para frente, como se fosse gado, né? E é assim que ele vive, né? Ele não sabe porque ele acredita nas coisas que ele acredita. Ele apenas acredita porque é nisso que se acredita, né? Esse aí é o NPC, esse aí é o Dasein. E essa zumbificação, porque isso aí, o NPC é um zumbi, né? Essa zumbificação ou objetificação do homem, ela também é possível, ela também aparece por causa de uma outra característica própria do Dasein, que é a sua dimensão de cuidado. essa dimensão, esse conceito, esse elemento existencial, ou existenciário, no caso, do Dasein, às vezes é traduzido como cura também. Eu, na verdade, eu prefiro a tradução cuidado, que seria um desses elementos intrínsecos ao Dasein, que é um elemento existencial do Dasein como ser no mundo, no sentido de que ele está sempre preocupado, ele se projeta naquilo que o cerca, né? No conjunto de entes que cerca que o cerca e que compõem aí essa paisagem do mundo, né? Ou seja, ele trava relações com os entes, com esses objetos, né? Ele olha para o mundo que o cerca com interesse, né? Ou seja, com uma disposição de cuidado, né? É por isso que usa esse termo, esse conceito de cuidado. Cuidado no sentido de ser essa projeção do homem em relação aos entes, né? O homem, o Dasein, ele não é um observador diletante, né? Tipo, sei lá, aquele vigia lá, da Marvel, né? Que só observa os acontecimentos, né? Ele não é um observador diletante. Ele é um participante engajado e interessado no mundo, né? Só que o problema é que quando o homem ele cai em um enfoque excessivo nas coisas do mundo, né? Quando essa projeção em relação ao mundo que o cerca faz com que ele vá se esquecendo do ser, essas coisas elas caminham de maneira correspondente, né? A projeção em relação ao mundo e o esquecimento do ser, né? Isso faz com que, ao invés de pensar os entes em relação a si, ele passa a pensar o mundo como sendo um objeto independente, ou um conjunto de objetos independentes, e ele passa a ver a si mesmo em função do mundo dos entes, e não o oposto, né? E aí, nesse processo, o que acontece basicamente, quando de tanto se projetar nos entes, ele esquece o ser, ele perde de vista que o mundo dos entes, dos objetos, não é independente, não existe por si mesmo, né? Inevitavelmente ele cai numa percepção objetificadora de si mesmo. Ele se coisifica, ele próprio, né? E esse processo, isso pode ser explorado em outras ocasiões, que permite o avanço desenfreado da técnica, né? E a instrumentalização do homem, prisioneiro da banalidade cotidiana, por essa técnica, né? Esse esquecimento do ser, né? Que acompanha essa projeção excessiva do homem em relação ao mundo, transforma o próprio homem em objeto e, portanto, em instrumento de uma técnica impessoal. A própria concepção de homem do Descartes, que eu mencionei há pouco, está baseada exatamente nesse processo de esquecimento do ser e de coisificação e objetificação do homem, né? Bem, essa existência de zumbi, porém, e aí que entra o que é mais importante, ela não é inevitável, ela não é algo em relação ao qual não se possa fazer nada, ela pode ser rejeitada, né? Como? Fundamentalmente por uma decisão. Uma mera, entre aspas, né? Porque não é tão simples assim, uma mera decisão de viver autenticamente, de forma resoluta. Ou seja, de agir não apenas mais por inércia, mas de uma forma fundamentalmente deliberada em cada passo, né? Quem estuda budismo talvez perceba aqui que existe algum ponto, alguns pontos de semelhança com determinadas reflexões que estão presentes, por exemplo, no cânone Pali, ou então no budismo da tradução Shen ou Zen, né? Mais ou menos nessa concepção de existir de uma maneira plenamente consciente, né? De respirar conscientemente e não apenas simplesmente deixar o corpo mecanicamente fazer o trabalho de respiração, mas você efetivamente assumir o controle da sua respiração, né? E aí isso é aplicado de um modo geral em relação a cada decisão, cada movimento, cada ação que o homem toma, nessa praxis, né? De liberação budista, né? Não por acaso, o próprio Heidegger teve alguns diálogos bastante interessantes. Com monges intelectuais budistas, e você tem também uma certa tradição filosófica japonesa, a da escola de Kyoto, que se apoia simultaneamente no heideggerianismo e na própria tradição Zen para fazer algumas reflexões filosóficas interessantes. E aí, por coincidência, ou talvez não, os próprios filósofos da escola de Kyoto eram eles especificamente nacionalistas, seria o termo incorreto, um termo superficial, mas eles seguiam exatamente uma linha aí de um tradicionalismo, de um conservadorismo revolucionário japonês, né? Agora, essa decisão, essa resolução, né, ela só é possível quando o homem volta a se abrir para o ser, exatamente aquele elemento que ele havia esquecido. Agora, colocado novamente de uma maneira bastante simples, esse abrir-se para o ser, né, ele acaba não sendo outra coisa que a decisão de ser aquilo que ele é, né, a decisão de ser aquilo que se é. E é aqui que entra potencialmente uma dimensão política do Dasein. Por quê? Porque o Dasein não é uma figura individual. Eu falei há pouco que a gente tem que ter em mente que essas reflexões sobre o Dasein, elas se aplicam a todos os homens, né? Que não se trata aí de algo que só vale para um homem. Em relação ao que não se entrariam aí reflexões sobre os outros homens, né? Essas relações que são intrínsecas, cujo estabelecimento é intrínseco do Dasein, também se aplicam, né, ao outro. E é por isso que essa decisão a qual eu fiz referência, do Dasein, sobre existir autenticamente, ela nunca pode ser meramente individualista. Ela não possui esse condão individualista. Porque se aquilo que liberta o homem de uma existência inautêntica é ele decidir ser o que é, né? Como essa poderia ser uma decisão individual se o Dasein é também ser um com o outro, né? Ou seja, se o ser um com o outro, tal como o ser no mundo, tal como o cuidado, é parte intrínseca aí do Dasein, do homem, né? Ao mesmo tempo, porém, aqui já adianto, quando se fala aí, quando se nega que essa decisão da existência autêntica, ela não é individualista, ela não é individual. Ao mesmo tempo, aqui eu nego que seja uma decisão coletiva, num sentido superficial, de um conjunto de decisões individuais, né? Ou, Deus me livre, voto, né? E aí 50% das pessoas, mais uma, votaram num determinado sentido, e aí você tem aí o Dasein existindo autenticamente, né? Porque ele votou num Zé das Couves, né? Não é isso, né? Quando se fala aí nessa decisão ser tomada em comum, não se está falando aí em uma decisão de 50% mais um, ou de uma soma quantitativa, né, de decisões individuais, ou qualquer coisa do tipo, né? E sim que essa esse emaranhado, né, indissociável, né, de pluralidade de Dasein, quando ele decide ser si mesmo e, portanto, existir autenticamente, ele se constitui como povo. Né? E esse constituir-se como povo, por meio de uma decisão, é o que situa um povo, né, esse povo que decidiu existir, como sujeito histórico. E aqui talvez as pessoas fiquem confusas com essa noção de que um povo escolhe existir. Porque, de modo geral, na tradição intelectual mais popular, na sociologia, ou, às vezes na ciência política, etc., etc., tem-se concepções de povo que são meio, talvez, que se dividem entre concepções naturalistas ou contratualistas. Né? Então, um povo existe porque eles são da mesma raça, da mesma etnia, ou coisa do tipo. Ou então, é porque é um bando de indivíduos aleatórios, né, que aí eles assinam um contrato social, abrem mão de direitos pro Estado, pro Leviatã, e aí, a partir daquele momento, é um povo, né, nessa concepção aí cívica. Não tem absolutamente nada a ver nem com uma coisa, nem com outra, né? Não se trata de um contrato, e sim de comunidade, né? E aí, mais especificamente, no caso de povos que muitas vezes já existiam ou já existem, trata-se de uma existência comunitária esquecida ou adormecida, né, inconsciente, e que aí precisaria ser redescoberta. Ou seja, é possível que um povo tenha decidido existir autenticamente, mas que ele adormeça, que ele se esqueça de si mesmo, e nisso caia aí nessa banalidade generalizada em que ele deixe de ser efetivamente um povo e vira uma aglomeração, uma massa, um amontoado de átomos, de indivíduos existindo aí como NPCs, né, como Dasman, de maneira aleatória, né, sem, como zumbis, sem esse elemento de resolução. Só que, pelo menos no que concerne aí, aquilo que o constitui de fato, né, enquanto Dasein, o homem ele já nasce numa comunidade, né, primária, no caso a família, né, que por sua vez integra uma outra comunidade maior, junto a outras famílias, até que se chega aí à pátria. Isso aqui para negar de maneira direta e aberta a concepção contratualista. Né? Não existe aquele momento pré-social do indivíduo isolado em que ele assina, ele abre mão de direitos em prol do Estado, né? E mesmo que essa concepção seja mera ficção filosófica para tentar fundamentar o mito do contrato social, a concepção liberal de Estado, trata-se evidentemente de uma ficção nociva, nefasta, exatamente porque ela falsifica a própria realidade do homem, né? A própria realidade social. Exatamente porque ela parte de uma concepção do homem que já é essa concepção mecanicista, coisificada e coisificadora do homem, né? Então, mesmo que eu já vi essa objeção, né, quando a gente faz críticas em relação ao mito do contrato social, de que não estamos falando de que houve algum momento em que as pessoas sentaram e assinaram um papelzinho para abrir mão dos seus direitos em prol do Estado, etc., etc., né? Mas mesmo que não seja disso que se está falando quando se fala em contrato social, mesmo meramente enquanto mito político, é um mito político que está ele próprio fundado numa visão falsa, decadente, em relação ao homem. Né? E aí, tendo esses vários elementos em mente, a gente soma outro, a gente acrescenta outro, que é de que o Dasein possui um outro aspecto, um outro elemento existencial, que é o de que o Dasein ele é também ser para a morte, né? Além de ser no mundo, cuidado, ser um com o outro, ele é também ser para a morte. Ou seja, ele está direcionado inexoravelmente para a morte. Ele está sendo conduzido a cada segundo, a cada momento, na direção de sua própria morte. E isso se estende também, evidentemente, isso é importante ter em mente, para o Dasein enquanto povo, né? Ou seja, para o Dasein do povo. Tal como a morte aparece como elemento definidor do homem, né? E é isso que torna possível até o heroísmo, né? É isso que torna possível para o homem singular, o homem enquanto símbolo, lidar com a morte de maneira autêntica ou inautêntica. O que, que é lidar com a morte de maneira autêntica? É lidar com a morte como Sócrates, por exemplo. Né? Ou como Leônidas, né, de Esparta. Né? Lidar com a morte, ou como Yukio Mishima, por exemplo, lidar com a morte é ter consciência da morte, aceitar a morte e escolher como viver a própria morte. Né? Isso tomar essa decisão, não simplesmente se deixar morrer, mas decidir heroicamente lidar com a morte, né? Aí a gente poderia, por exemplo, incluir, eu mencionei aqui Sócrates, mencionei Leônidas, mencionei Yukio Mishima, poderíamos mencionar vários dos mártires cristãos, poderíamos mencionar Imam Ali, né? No caso dos xiitas e por aí vai, né? Tal como você pode lidar de maneira autêntica ou inautêntica em relação a esses vários aspectos do Dasein, também em relação a esse ser para a morte, em relação à morte, você pode lidar de maneira autêntica ou inautêntica. A maneira de lidar inautenticamente com a morte, de modo geral, entende-se como sendo esse pavor excessivo em relação à morte, que faz com que o homem tente constantemente correr na outra direção. E aí que entra o transhumanismo, né, que se associa exatamente com essa coisificação do homem, para vocês verem como está tudo associado, mas isso aí eu não vou elaborar muito. Né? Acho que é um tema excelente aí para ter um outro vídeo. Tal como o homem, enquanto pessoa, ele pode lidar autenticamente ou inautenticamente, ele pode ser aí Sócrates, ou, não sei, Efialtes, né? Pode ser aí Sócrates ou um dos sofistas lá, né? Dos gregos. O povo também. Né? O povo também lida com a morte, ele também se depara com a inevitabilidade que pode levar séculos ou milênios, diferentemente do homem, da pessoa singular, mas ele também se depara com o risco da morte, com a possibilidade de morte, e ele pode lidar com ela autenticamente ou inautenticamente. É por isso exatamente que, historicamente, é na guerra e não em qualquer outra situação que muitos povos despertam ou até surgem, né? Historicamente, como um povo novo e consciente de si. Não é por acaso que eu mesmo, Rafael Machado, eu tenho a leitura de que o povo brasileiro, enquanto povo, né? O brasileiro, enquanto povo, nasce na Batalha de Guararapes. Né? Porque é ali, fazendo aí, eu faço uma leitura heideggeriana, uma leitura existencialista, né? Ou melhor, ontológico-existencial em relação à Batalha de Guararapes, em relação à constituição do povo brasileiro, no sentido de que naquelas condições da dominação holandesa do Brasil, a massa, né, de homens subjugados e dominados da região se viu diante da possibilidade da própria morte, da própria inexistência enquanto povo. E diante dessa pressão, dessa tensão existencial, homens desbaratados de diversas origens, né? Portugueses, africanos, índios, mestiços de várias regiões do Brasil, vieram até os bandeirantes também, os mestiços nordestinos, os caboclos nordestinos, que até então talvez fossem, devessem ser ainda entendidos, no caso dos africanos e dos portugueses e dos indígenas, como ainda extensões de seus povos antigos e originais, eles juntos tomaram a decisão de resistir, de desafiar a dominação holandesa e a partir daí se constituíram efetivamente como povo brasileiro, nessa decisão de enfrentar heroicamente esse risco existencial, essa possibilidade de morte, né? E aí triunfaram e passou a existir, pelo menos na minha leitura, efetivamente, um Brasil, um povo brasileiro propriamente dito, não meramente um território qualquer com um monte de portugueses e africanos e índios e alguns mestiços, né? Passou-se a existir efetivamente um povo, um único povo brasileiro, né? Essa dimensão aí do ser para a morte, evidentemente, também abarca a maneira como um povo lida com seus antepassados, com os seus mortos e por aí vai. Agora, essa relação com a morte exatamente é aquilo que nos remete à dimensão histórico-temporal do Dasein. Porque tal como o Dasein é indissociável do mundo, ele também não é concebível fora do tempo. Tal como não existe um homem fora do mundo, também não existe um homem antes do tempo ou depois do tempo. Ele está sempre no tempo. O Dasein, então, como sendo ser para a morte, né? E, no caso, sendo autêntico, né? Seguindo uma forma, um modo de existência autêntico, e, portanto, aceitando a sua finitude, ele está projetado para o futuro, né? Mas ele aceita o seu passado, né? Porque eu falei ali sobre o Dasein existir autenticamente, decidindo ser aquilo que ele é. Né? Ou seja, ele aceita o seu passado e, portanto, seu presente, e com isso se torna o senhor do seu futuro, através exatamente dessa capacidade, dessa postura de decisão em relação ao mundo, em relação ao futuro, por causa do seu cuidado em relação ao mundo, né, desse caráter projetual do Dasein. Ser, aceitar o próprio passado e tomar de assalto o futuro significa que para ele nada é fruto do azar, nada é fruto do acaso, né? Como ele jamais se esquece das suas raízes, né, do passado, ele se torna senhor de seu destino, porque a partir daquilo que ele já é, né, é que ele pode efetivamente tomar, ele pode ser resoluto, ele pode decidir, né? E nesse decidir ele se projeta, né? O Dasein inautêntico, por sua vez, que não assume esse caráter de resolução, que não assume para si a própria herança, o próprio passado, né? E não decide se impelir deliberadamente em direção ao seu destino, ele só é conduzido pelas circunstâncias de momento em momento, como se fosse aí um mecanismo, uma engrenagem. Isso aqui se aplica tanto ao homem enquanto pessoa, como para um povo, né? O Dasein enquanto povo, o Dasein do povo. Ou seja, o povo, quando ele se conduz segundo um modo de existência autêntica, ele é herdeiro das decisões tomadas por si mesmo no passado, gerações, entre aspas, há séculos atrás, né, e simultaneamente está dirigido para o porvir, né, para o futuro, como horizonte da tomada de decisão sobre ser si mesmo. Né. Isso quer dizer que aquilo que define um povo, né, na concepção ontológica existencial, é exatamente uma decisão sobre um projeto. Não é raça, língua, uma confissão religiosa. Eu vejo, por exemplo, separatistas idiotas criticando a concepção do brasileiro enquanto povo, porque, ah, não, mas é que na região tal usam um chapéu tal e na região tal usam outro chapéu, ou as músicas dessas regiões são diferentes, né? Como se fosse isso aí que definisse o povo. É uma noção de povo. É uma noção de povo como substância, né? Identidade como substância, que é exatamente uma maneira coisificadora de pensar o povo. O povo existe, né, autenticamente a partir do momento que o povo, de forma comum, decide ser si mesmo e se projeta para o futuro. Né? Ser povo é ter um projeto existencial no horizonte. Né? Por isso que, por mais que existam aí cidadãos, né, vários tipos aí de cidadania, e eu poderia dizer que talvez não existam muitos povos do mundo, pelo menos que estejam despertos, né, conscientes aí de sua existência e engajados aí em um projeto, né, existencial no horizonte, no seu próprio horizonte. Agora bem, a consequência fundamental dessa reflexão culmina no motivo pelo qual, isso fica bem claro, o Dugin fala numa ideia, numa noção de conservadorismo revolucionário. Porque o Dasein, enquanto sujeito político, ele é necessariamente uma figura revolucionária. Mas ele é revolucionário no sentido em que ele está voltado para reencontrar o seu lugar. Né, se reconectando com raízes esquecidas, né, com esse ser si mesmo, com esse si mesmo, né, Selbst, para com isso se redirecionar para o porvir através de uma resolução, de uma postura de resolução. Isso que é o povo na concepção do Heidegger, né, numa concepção política heideggeriana, né? E é também a maneira de interpretar o homem, o povo, né? O grupo político, né? Essa comunidade de homens que na percepção do Dugin pode servir, né, como sendo bastante interessante como sujeito da quarta teoria política. Mesmo que a gente não use o termo Dasein, a gente pode, por exemplo, criticar o fato de que o termo Dasein, até por ser um termo estrangeiro, não é tão interessante. Não importa muito bem, não importa muito se o termo Dasein é complicado ou não é complicado, se ele é estrangeiro ou se não é estrangeiro, até porque a gente pode traduzir, a gente pode substituir o termo por um outro termo, ou o que quer que seja. Mas eu penso que essa maneira de ler o povo, né, é bastante interessante para poder a gente pensar efetivamente a quarta teoria política, para a gente poder pensar o povo brasileiro saindo aí de uma multiplicidade de armadilhas que podem aparecer pelo caminho quando se tenta pensar aí. É um patriotismo, né, brasileiro, né, um patriotismo aí do nosso país, do nosso povo. Então é basicamente isso em relação à leitura política, né, do Dasein, né, em relação à noção de Dasein do povo, em relação ao Dasein como sujeito da quarta teoria política. Me parece, evidentemente, esse vídeo ele acaba tendo que resumir bastante e apresentar as coisas, essas reflexões em relação ao Dasein, de uma maneira bastante acelerada, né? Porém, me parece que permite vislumbrar, permite entender um pouco melhor de como que o Dugin ele está pensando o fundamento da quarta teoria política, o fundamento subjetivo, né, o motor, o elemento ativo da quarta teoria política. E claro, para a quarta teoria política, a história é movida Exatamente por esses povos que despertam do seu torpor, do seu estado de zumbificação e, decidindo ser si mesmos, se lançam, se projetam no horizonte a partir de uma decisão tomada em comum. Né? Muitas vezes guiados aí por alguma figura de liderança, um caudilho, um César, que encarna essa decisão comum. Então, basicamente isso em relação ao sujeito da quarta teoria política, em relação ao Dasein, em relação à leitura política do Dasein, né? Você tem aí basicamente uma teoria existencial do Estado, como escreve inclusive o Dugin em um capítulo da obra Platonismo Político. É isso, pessoal. Ficamos aí no aguardo do próximo vídeo que eu vou gravar, continuando ainda essa série sobre de introdução à quarta teoria política.